E bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém. Estivemos retirados durante duas semanas, mas foi por justa causa. Mas estamos de volta agora para falarmos sobre a atualidade política e económica nacional e internacional. E podemos começar pelos 100 dias de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que é que vocês acham?
Para além de lamentar, que acho que em relação a isso todos nós lamentamos, dizer que finalmente se começa a perceber o que é que Putin quer. O que ele quer são os territórios que já estavam praticamente nas mãos dos independentistas e das forças russas, isto já desde 2014. Agora, escusado era ter andado a fazer tanta macacada, porque de facto era mais do que evidente que esse seria um dos seus grandes objetivos e vai ser, quanto a mim, infelizmente, um dos primeiros que ele vai conseguir atingir.
Não estou assim, não certo. E tu, Alexandre?
Eu não consegui, acho que isso é incompreensível para toda a gente, porque de facto querer abichar uns territórios que não nos pertencem de um vizinho é um bocado complicado. Isto vai muito mais além do que aquela luta entre o Silva e o Pato Donaldo, não é? Isto é uma coisa que não lembra o diabo e que infelizmente não vai resultar em nada, porque vamos chegar ao fim e que ganhos é que vamos ter? Ou que eles irão ter? Os ganhos serão substancialmente muito menores do que os custos que esta guerra tem conseguido atingir. E, portanto, quando falamos de vidas perdidas, de vidas totalmente mutiladas, separadas, destruídas, sem um futuro à vista, não é? É absolutamente desolador, desolador. E eu, de facto, não consigo compreender, nem consigo perceber que ao fim de 100 dias estejamos mais do mesmo e vão passar com certeza mais outros 100 e naturalmente estaremos em mais do mesmo, a não ser que alguém saia de cena por motivo de força maior.
E um perfil de guerra que já não se usa, ou seja, esta ideia de ocupar território, fazer guerras para ocupar território, é uma perspectiva de guerra que já não se usa. Nós sabemos que hoje em dia as guerras
primitiva
se dão nas bolsas, se dão na inovação, até já podemos falar na questão da Lua e de Marte, se queremos continuar a falar em território futuro. Agora, ocupar território por si só é uma coisa mesmo ultrapassada e que só pode vir de uma cabeça como a de Putin, não é?
Sim. Em relação às motivações, não me parece que haja aqui grande surpresa. Mas em relação à forma, gostava daqui de comentar mais a forma do que propriamente a motivação. Eu acho que o Kremlin acaba por demonstrar o que sempre pensou e o que sempre quis fazer. Mas em relação à forma, como eu gostava de dizer, eu acho que isso é que é preocupante, porque o Kremlin, neste momento, tem demonstrado que é um regime terrorista e que exerce esse terrorismo e está a exercê-lo depois da Síria, agora também na Ucrânia. O que se está a fazer nesta guerra é uma coisa, é pior que a barbárie, não é? E, portanto, apesar de eles terem no seu ADN essas características de povo invasor, muito conflituoso e que gosta de conquistar, não me parece que em pleno século XXI nós tenhamos, ou o resto do mundo tenha que, de alguma forma, aceitar este tipo de coisas. As consequências desta invasão, porque é de uma invasão que se trata, de um ato terrorista, a meu ver, vai ter consequências, provavelmente no futuro a médio e a longo prazo, um pouco complicadas. Isto está a levar à remilitarização da Alemanha. Eu tenho para mim que os alemães devem ter aprendido na Segunda Guerra Mundial, espero que não se esqueçam tão cedo, mas não estamos livres de que uma Alemanha militarizada possa vir a fazer num futuro mais tarde com uma mudança de liderança mais parecida ou semelhante àquela que existe hoje no Kremlin. Isso seria uma tragédia para todo o mundo, não é? E, portanto, acho bom que isto termine e termine a desfavor do regime russo, sem cedências de território.
Eu só gostava de complementar aqui as vossas ideias. Isto não se usa. Usar-se-ia há alguns séculos atrás, ou bastantes séculos atrás, em que os exércitos invasores, por onde passavam, destruíam tudo, arrasavam tudo. Isto hoje em dia, os exércitos modernos que participam em guerras, e nós temos visto alguns em conflitos mundiais, são muito assertivos e muito incisivos nos objetivos que têm. E, portanto, destroem sim alvos que sejam militares, mas tentam salvaguardar ao máximo os civis. Portanto, aquilo que nós vemos aqui é um total desprezo pela vida humana, pelos civis, e um abate absolutamente indescritível de pessoas, de crianças que não estão a combater, que não estão a defender ninguém, que apenas queriam viver em paz no seu país, não precisam de que ninguém os defenda da paz, precisavam era de alguém que os defendesse da guerra. E portanto isto de arrasar tudo para onde passam é uma coisa absolutamente indescritível. E os custos que isso não traz, não só em vidas humanas, mas em materialmente, porque a Ucrânia já está para cima de 200 milhões, mil milhões aliás, de dinheiro que vai necessitar para conseguir recuperar e reedificar-se o seu património, as suas estruturas. Portanto, é uma coisa que não
tem sentido. Mas é tática nenhum. De guerra, é tática de guerra que demonstra claramente que...
Mas não é atual, Paulo, desculpa, mas isso é uma tática de guerra dos povos mais primitivos, não é? E tu vês isso, tu viste isso na Síria, quem é que esteve na Síria? Foi a Rússia e os próprios sírios.
Mas é preciso fazer aqui uma leitura que é... Claro, não é digno nem é atual. Da mesma forma, não é digno nem é atual deixar-se ficar os mortos para trás. Em qualquer guerra há um espaço para recolher os mortos. E os feridos, e por aí fora. Isso não está a ser acautelado. O que está a acontecer é que este tipo de ação militar que está a ser levada pelos russos claramente não está a dizer que eles não querem ocupar o território. Eles querem destruí-lo. Porque se eles quisessem ocupar o território, se quisessem ganhar...
E dizimar, Paulo.
Se eles quisessem ganhar, eles não queriam aquilo destruído, não é?
Com certeza.
Eles sabiam, ou ficando com aquele território, iam ter que construir, iam ter custos, para além dos habituais. Agora, há aqui uma outra circunstância que já vem lá atrás, e que é preciso, e que eu vi que foi abandonada, esquecida, só foi referida aqui há uns dias atrás, ou que se voltou a ser referida, que é que, já lá atrás, em março, com a questão do Covid e com a questão da crise económica, portanto, antes desta guerra, os alemães e os austríacos já andavam a alertar para o facto de que era preciso ter em casa qualquer coisa que eles consideravam como mantimentos para 10 dias. Eles diziam que não era para ir ao supermercado e tirar tudo, mas que tínhamos que nos habituar, assim como os próprios finlandeses viveram sempre com esse hábito, não é? Ou seja, neste caso os finlandeses têm grandes armazéns onde tinham tudo, aliás vimos no Covid que eles foram os primeiros e os que melhor reagiram, porque eles tinham tudo guardado, tudo armazenado, e ninguém sabe muito bem onde, mas de facto já tinham essa perspectiva. É o que agora estão a dizer é que havemos de ter 10 dias de mantimentos para podermos de algum modo vir a atender, lá atrás antes desta guerra, vir a atender a qualquer inconveniente causado por uma circunstância de crise aguda, que é aquilo que está a acontecer agora. De algum modo o que nos estão a dizer é que nós estamos aí para qualquer coisa muito má. Nós continuamos a assistir a tudo isto como se fosse, ou como se estivéssemos a passar por um quarto de hotel, não é? Ou como se fosse só um filme que passa na televisão, mas de facto nós já vimos acontecer esse tipo de circunstância lá atrás. Na altura a comunicação e a capacidade de termos comunicação ao minuto era muito diferente, mas vimos algumas resoluções que passaram muito para além daquilo que era o imaginável. Por exemplo, a questão de quando a Índia criou o Paquistão, né, por intermediação das ideias de Gandhi, que percebeu que de facto não havia outra solução se não separar o povo com base em questões, neste caso eram questões religiosas, mas foi uma solução que foi pacífica, uma solução que foi entendida do ponto de vista daquilo que poderá ser uma solução pacífica. Neste momento ainda não vi ninguém a atender a uma solução pacífica, vemos dois lados completamente desgastados, dois lados continuam a manter as suas posições extremadas e também vejo que os intermediários de algum modo abandonaram os pontos altos noticiosos. Mas eu acho que alguém deve estar a fazer alguma coisa. A minha preocupação é que podem não estar a fazer nada e deixar rolar e é o pior que pode acontecer. Não é?
Acredito que seja difícil encontrar aqui uma solução, até porque Zelensky já disse que, já admitiu, que não intencionava dar territórios à Rússia, e acho bem, e acho que isso é um princípio que todos nós devemos defender, pelo menos falo dos democratas ocidentais, pois há os outros. Agora, há outra questão aqui que me parece importante e nós não temos abordado muito e que tem a ver com o facto de isto estar a ter também impacto em termos de alimentares no resto do mundo. E volto outra vez ao princípio, acusando o Kremlin de ser um regime terrorista. Isto tem que ser levado de forma pacífica. E os povos têm que se entender, quer não queiram. E o recurso às armas parece-me ser a última das soluções que algum povo deve impor ao outro. Porque senão, começamos aqui já a ter um precedente daquilo que vai acontecer depois no Indo-Pacífico, em que vamos ter a China em relação a Taiwan. Eu continuo a achar que a maioria das pessoas, sejam russas, sejam ucranianas, sejam chinesas, estão-se a marimbar para isso. O que as pessoas querem, na sua maioria, é que os deixem em paz, os deixem trabalhar, os deixem ganhar dinheiro para levar a sua vidinha. É tão simples como isto. Agora, não sei onde é que isto vai parar. E estas escaladas vão ter consequências. Já estão a ter consequências no presente, vão ter consequências no futuro. E nós vamos ser responsáveis por isto. Por não termos sabido estagnar, quando devíamos ter estagnado esta invasão à Ucrânia.
Sim, eu acho que utilizar esta guerra, isto é, utilizar o bloqueio da exportação de cereais como arma de arremesso para conseguir negociar os seus intentos, acho que é uma coisa vergonhosa, aliás mais uma deste regime, porque não é justo, não é minimamente aceitável que se deixem pessoas a passar fome por causa de uma, enfim, de caprichos, de ideias bélicas e de conquistas que já não são dos nossos tempos. E, portanto, eu acho isso absolutamente lamentável. E acho que o facto de António Guterres se ter movimentado mais e ter estado nesta diplomacia silenciosa, que eu acho que deu mais resultado em 3 semanas do que nos dias que os antecederam, acho que tem sido muito vantajosa para se tentar chegar a consensos. E acho que António Guterres, com a sua experiência em diplomacia e bom senso e responsabilidade e pelo cargo que ocupa, acho que é uma das nossas esperanças para conseguirmos que isto, de facto, mais dia menos dia se resolva. Aliás, o presidente bielorrusso, como todos sabemos, está com as sanções que lhe foram aplicadas por estar a fazer fretes ao Kremlin, também está numa situação muito preocupante e, ao fim de contas, conseguiu já com António Guterres, foi-lhe propor a abertura dos portos para, de certa maneira, conseguirem escoar as exportações e, com isso, minimizar os impactos das sanções junto do seu país, o que pode, porventura, vir a ser uma solução, se bem que ele também não dá um passo sem consultar Putin. Portanto, claro que isto é tudo combinado com ele e pronto. Na verdade, o que nós temos que ter aqui em atenção, e a diplomacia assim o exige, é que, independentemente dos passos que sejam tomados, é importante que as coisas se resolvam, e se resolvam para ambas as partes. Embora eu também concorde que, neste caso, a cedência de território nem sequer deveria estar em cima da mesa. Não foi a Ucrânia que pisou o solo russo, foi precisamente o contrário. E, portanto, não acho que isso sequer devesse ser trazido para a mesa de negociações. Agora, arranjar soluções, pois acho muito bem, porque isto, de facto, da maneira como está, não pode continuar, e esta chantagem é absolutamente inaceitável.
Acho que podemos convidar o António Guterres para mediar o caso entre o Johnny Depp e a Amber Heard. Talvez ele conseguisse fazer assim uma negociação silenciosa.
Talvez. De facto, esse julgamento foi uma coisa absolutamente indescritível e do outro mundo.
Não, e o facto de ser público tornou as coisas ainda mais interessantes. Afinal de contas, quem era acusado de ser o principal instigador de conflitos acabou por ser a vítima. É uma coisa extraordinária. Sim, mas apesar do Paulo não gostar de ter conversas de café, ele até nem sabe muito desta questão, mas tem uma opinião, certamente, sobre este caso.
Eu tenho porque acabei por tropeçar, como qualquer pessoa, independentemente da idade, acabei por tropeçar no assunto, muito embora sejam personagens que não me dizem absolutamente nada. E de facto, isto é tão verdade que o espetáculo resulta exatamente disso mesmo, ou seja, são personagens que pertencem a um mundo para o qual eu nunca estive disposto a colaborar. Naturalmente que estas coisas, esta visibilidade só se dá porque as pessoas estão ávidas e gostam de saber o que é que vai acontecer no tribunal e antes disso quem é que bateu a quem e por aí fora. Então cria-se um mercado que é exatamente o contrário daquilo que devia acontecer. Mas nós estamos a falar aqui de uma questão que é uma questão transversal e a propósito da qual nós devemos conversar, e já conversamos aqui várias vezes, que é a questão da violência de género. Ou seja, nós sabemos que de facto hoje em dia esta violência acontece entre casais e com formas tentadas ou não de violência que em nada enobrecem o ser humano. E, de facto, a conclusão que chegamos é que isto acontece independentemente da condição social, da condição intelectual, da condição económica. Agora, se isto merecia tanta atenção na perspectiva vulgar, acho que não. Agora, esta é uma circunstância que nos deve levar a refletir também a propósito daquilo que acontece no nosso país. No nosso país morrem 300 e muitas mulheres, só estou a falar de mulheres, por ano, vítimas deste tipo de violência. E eu gostava de ver um debate tão alargado e o tempo suficiente e aquele que foi dado a este caso, às mulheres que são mortas e são vítimas de violência.
Sim, mas essas também não podem testemunhar também. E aquelas que podem também não testemunham, não é?
Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que isto acontece e devíamos falar mais sobre isto, e era um tema que devia estar, esse sim, exposto nos nossos telejornais e na abertura dos telejornais, porque não dizer, hoje é dia X, hoje é dia 3 de junho e foram mortas X mulheres ou X homens vítimas de violência de género, não faz sentido nenhum.
Sim, mas eu acho que isto não faz sentido em circunstância alguma, seja entre homens e mulheres, seja entre homens ou seja entre mulheres.
Mas não faz sentido estar-se a dar uma amplitude ao tema por viés do espetáculo, quando de facto o que devia estar em cima da mesa era a violência de género, na minha humilde opinião, era só isso.
Sim, mas estamos a falar de duas pessoas que são precisamente pessoas do espetáculo. E, portanto, a partir do momento em que é vulgar, mais do que cá já começa a aparecer alguma coisa, mas uma celebridade dar uma entrevista num órgão de comunicação social a dizer que tinha sido acusada de violência doméstica pelo ex-marido e que o iria processar, isto torna um caso que poderia estar mais na intimidade do casal e vir a público, e na verdade nos Estados Unidos sabemos como é que funcionam, quando lhes cheira que podem ir buscar audiências e podem ir buscar notícias e assuntos, principalmente com pessoas que são famosas, aí estão eles, e portanto, eu não estou a ver cá, muito sinceramente, para já não estou a ver cá, nós cá as pessoas são mais recatadas e geralmente, enfim, sejam mulheres, sejam homens,
eu não teria tanta certeza,
homens, porque os homens têm mais prioridade em relação a isso, mas não gostam propriamente de divulgar que são vítimas de violência doméstica. Mesmo sendo celebridades, começa-se a ver alguma coisa, mas não o suficiente. E eu não sei se alguma vez assistirei a um julgamento, até porque os julgamentos cá também, não, por norma, não são filmados.
Não, desculpa, mas já assististe.
Mas
já
assististe. Muito bem, com imagens em direto, não é? Como foi.
Exatamente, porque aquilo é tipo um reality show, não é?
E depois era o dinheiro, será que são não sei quantos milhões? É resumir este assunto àquilo de mais imoral tem.
Não, não é só isso, sabes, eu não confesso que não vi o julgamento em direto, apenas parcialmente, porque esse parcial passava nos noticiários, e foi uma coisa que a mim me chocou, foi de facto estar a ouvir as gravações, quer dizer, o facto das pessoas gravarem as vozes, passarem as gravações, e, quer dizer, eu acho que é uma devassa total. No meu ponto de vista, eu percebo o objetivo, mas de facto só num país daqueles é que isto acontece, não é?
É curioso que eu lembro que uma vez acordei nos Estados Unidos, em Miami, liguei a televisão e comecei a ver a fotografia das pessoas, nesse caso eram homens, que tinham sido condenados por violação de crianças e jovens. E logo o programa da Hora do Almoço começou a dizer estes tipos foram condenados lá atrás, portanto, foram condenados por violação de crianças e jovens e estão nesta zona. E eu fiquei muito admirado e ainda hoje penso sobre isso, porque de facto para nós não faz parte da nossa cultura aquele tipo de exposição, até porque as pessoas para nós já foram condenadas, temos aquela ideia, pronto, já foi condenado. A discussão do perdão pelo viés muito do cristão do lado dos Estados Unidos, e então o que acontece é que de facto também este espetáculo, esta forma de tratar estes assuntos, também nos trazem outras, nos obrigam a outro tipo de refeição, não é?
Sim, sem dúvida. Eles têm uma outra forma, uma outra visão, uma outra maneira de lidar com tudo isto, muito diferente de nós, isto. Não é?
E pior ainda, que é uma coisa que nós nunca faríamos, que é as imagens que estavam a aparecer daqueles violadores, ou ex-violadores, ou ex-condenados por violação, eram imagens em que os indivíduos em causa estavam fardados à presidiária, portanto aquelas fardas de cor de laranja, não é?
Certo. Mas tu ias dizer qualquer coisa, Jorge?
Não, eu estava aqui a pensar nos tiroteios e nas crianças também foram, foram mortas.
Pois também.
Na utilização abusiva das armas, sim, nos Estados Unidos, e a própria legislação, a NRA, como uma grande força política, se bem que não seja um partido, mas seja mais um lobby, mas tem muita força e continua a ter muita força, e ainda por cima tem o apoio de alguns ex-presidentes, não é? Como é o caso de Trump. Essas são coisas que nos devem preocupar, principalmente, se calhar, neste momento, às autoridades americanas, porque realmente a continuar a acontecer o que está a acontecer com tanta frequência como aquela que tem acontecido, começa a ser algo preocupante, não é? Agora até em cemitérios matam pessoas, por amor de Deus. É por ser mais perto, não é? Quer dizer, mata pessoas e enterra-os logo, não é? Sei lá, não faço a mesma ideia. Se qualquer conflito se vai resolver através do tiroteio com armas, isto está muito mal. E são precedentes que se criam e que mais tarde ou mais cedo vão ser importados para qualquer outro destino, nomeadamente Portugal, não é? Porque também nós sofremos um pouco da influência da americana e de outros, e portanto isto começa a ser um pouco complicado, principalmente quando pessoas de tenra idade, mesmo que sejam maiores, tenham acesso a armas de guerra, não é? É uma coisa extraordinária, não é?
Sim. Eu acho isto incrível porque, de facto, mas lá está, os Estados Unidos são um país de contraste, porque tanto têm coisas muito boas como têm coisas péssimas. Esta realmente é uma delas. E o facto de os políticos, designadamente o Partido Republicano, se escudar na segunda emenda da Constituição, valha-nos Deus, quer dizer, a segunda emenda da Constituição já tem mais de 200 anos, não é? Ou 300 quase. Portanto, quer dizer, em 1700 e troca o passo, era natural que eles tivessem que se defender, até porque estavam num território que lhes era estranho para todos os efeitos, não é? E tinha indígenas, tinha lá muita gente que tinha ido para lá e, portanto, muitos deles, inclusive, pessoas que não eram propriamente muito recomendáveis, não é? E, portanto, era natural que as pessoas numa altura, num ambiente hostil, tivessem que se defender, mas quer dizer, aos anos que vai isso e há que, se mantém essa prerrogativa no século XXI, significa que os Estados Unidos continuam a ser um ambiente hostil, que as pessoas continuam aos tiros que mandavam na altura, porque a verdade é essa, e não evoluíram em nada em termos de mentalidade, porque acham que apesar de terem uma polícia, dentro das cidades e enfim, e polícias montadas e polícias para tudo e mais alguma coisa, precisam ter armas em casa para se defenderem, defenderem a sua vida, os filhos, a mulher, a casa, não sei. Quer dizer, eu de facto, isso não é de gente do século XXI, tenho muita pena, mas é a minha opinião, porque eu vi outro dia um senador republicano da Flórida numa reunião do Senado online e estava a mostrar, a exibir as armas que tinha para se defender ele próprio e a família e a casa e ao cão e ao gato, e quer dizer, nós cá, se tivermos um problema, chamamos a polícia, não é? E eles lá, se tiverem um problema, sacam uma arma. Não acho isso nada razoável, nem
eles têm razões históricas, aliás, os Estados Unidos têm uma religião que se baseia em dois pilares, na ciência e na Constituição, e só depois é que vêm os livros sagrados, por estranho que pareça. Agora, é preciso conhecer a história dos Estados Unidos. Primeiro, quem colonizou o espaço? eram pessoas que de facto precisavam e estavam habituadas a lidar com armas e só se atinham, ou seja, de facto só sobreviviam com base nesta ideia do mais forte através da arma. Depois, como a Alexandra disse muito bem, eles tinham que fazer grandes distâncias, completamente desprotegidos, e depois faziam a sua casa a 20, 30, 40 quilómetros, 50 quilómetros, 100 quilómetros, ou mais da outra casa próxima, da próxima existência humana. Portanto, havia animais ferozes. Isso é uma questão de história que toda a gente conhece. Porém, veja-se, o Canadá aqui ao lado, com o mesmo tipo de colonização, com o mesmo tipo de perigos, entretanto, começa já a pensar em rever a lei das armas, que permitia de facto que as pessoas tivessem armas em casa, pelas mesmas razões históricas, o que quer dizer que, mais do que desejável, é possível começar a pensarmos sobre isto. Por outro lado, vemos que o Brasil tenta imitar em meio de pés aquilo que acontece nos Estados Unidos sempre, não é? Portanto, endeusa o que acontece nos Estados Unidos, e pelos bichos também, pelo mesmo viés, se calhar pela mesma razão, pelo amor às armas, endeusa também agora a União Soviética. Não nos podemos esquecer que o presidente Bolsonaro foi a correr no início da guerra à Rússia para prestar a sua vassalagem ao Putin, não é? Demonstrando claramente que é uma pessoa sem coluna vertebral, que é um tipo que se verga a qualquer grande potência, ainda é usado por esta ideia de grandes potências, portanto, demonstrando claramente o tipo de pessoa que é, que essa ideia é pouca ou nenhuma preparação que tem enquanto homem de Estado.
E é militar.
Mas não, independentemente disso…
Não, o gosto pelas armas, tem a ver pelo facto de ele ser militar.
Mas, de facto, nunca se venderam tantas armas no Brasil como agora, não é? E estamos a falar de armas de grandes calibres. Pronto, não só ele fez aquilo que julgava que era o certo, que, neste caso seria, então, se nas favelas, aqueles grupos paramilitares e aquela bandidagem toda tinha boas armas, então vamos armar a população, esquecendo-se que a polícia tem um papel determinante no ambiente urbano, assim como as tropas do exército e por aí fora. De algum modo, o que é que ele fez? Fez tábua rasa e disse: bem, se nós temos muita bandidagem, vamos armar os civis, quando o que devia ter sido feito era: vamos então armar e formar as polícias. Portanto, nós estamos aqui num ridículo, sendo que este presidente, de facto, Biden, tem feito bastante, muito mais do que todos os outros presidentes, deste ponto de vista. Ele também tem sido aquele que tem tido mais problemas, no ponto de vista de que é preciso pensar e falarmos sobre este assunto sem qualquer tipo de limitação ideológica, moral e até mesmo religiosa. Pois, perante um país de cowboys, de facto está-lhes na genes esta tradição, mas de facto eles também foram capazes de outras epopeias, por exemplo, foram capazes, ou afirmam, terem ido à Lua, e de facto, eu saiba, os astronautas não precisaram de armas para isso.
São os velhos hábitos, as velhas tradições. Bem, mas pode ser que as coisas mudem, aliás, como está prestes a mudar, ou pelo menos já anda-se a discutir isso. Eu não sei qual será a vossa opinião em relação à semana de 4 dias. Eu até acho uma coisa muito interessante, e por acaso até acho uma boa ideia, desde que isso não implique que as empresas possam ter eventualmente prejuízos pelo facto de terem menos um dia de trabalho por parte dos seus colaboradores e terem que os pagar, ou pagar. E, portanto, eu acho muito bem, eu acho até uma excelente ideia, a ideia até foi, já se falava há muitos anos disso, mas foi trazida, foi trazida recentemente pelo Primeiro-Ministro, e acho até muito, muito interessante e inteligente, e há economistas, aliás, que defendem isso com unhas e dentes, e dizem que isso até vai ajudar bastante a economia, o facto das pessoas terem mais tempo livre para poderem gastar mais. Vamos a ver se isso é compatível também com o atual cenário de guerra e de pós-pandemia, ou de pandemia ainda, e com a economia a resvalar da forma como está, e com a inflação a subir, etc. e tal. Mas não sei, talvez seja uma boa ideia.
Eu defendia isso há 10 anos atrás, hoje não sei se defendo por uma razão simples, que é... Eu acho que faz todo sentido pensarmos ou partirmos do bem-estar quando pensamos no trabalho. Veja-se, o Ford, né, é a pessoa que inventou esta ideia das 8 horas de trabalho, é um tipo que não tinha qualquer preparação em termos do que é pensar o meio laboral, não é? de facto a democracia, ele disse, são 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para desfrutar. Pronto, era uma ideia que o homem teve, mas de facto isso nunca se fez um teste piloto relativamente a isso, nem nunca se estudou isso do ponto de vista de vermos de fazer ou não, mas de facto foi feito, e bem, porque na altura nós tínhamos em alguns sítios até 12, 14 e às vezes até 20 horas de trabalho. Uhum. Portanto, temos que entender isto do ponto de vista histórico, lá atrás foi uma grande mudança. O homem que democratizou esta ideia, também democratizou o uso do automóvel, mas partindo de uma premissa histórica. Lá atrás ele dizia que toda a gente vai poder ter um automóvel, desde que seja da cor preta, não é? Porque a gente entendia que os automóveis iam ser pretos, e para ele havia ganhos de eficácia e de eficiência se pintasse os carros todos da mesma cor. Mas, portanto, não havia razão nenhuma para se ter lembrado das 8 horas. Não se fez um teste piloto, nem o Ford, quando se lembrou desta história, que mudou completamente a teoria económica, refletiu muito sobre o assunto, simplesmente que se trabalhava era mais, sem qualquer tipo de regulação. Hoje em dia, perante o espectro de crise que já foi aqui adiantado também pelo Jorge, eu posso vos garantir uma coisa, dadas as dificuldades, depende também do que é que estamos a falar, sabemos que estamos a falar de um teste que vai ser feito junto da iniciativa privada, depende que tipo de funcionário estamos a falar, mas posso-vos dizer, se estivermos a falar de funcionários de chefias, de alta chefia, ou mesmo chefias médias, se calhar, eu posso não ter razão. Mas abaixo disto, há uma coisa que vos posso garantir, é que a tentação de arranjar o segundo emprego vai ser muito grande. Uhum. Nós vamos ter as famílias sem dinheiro para pagar as rendas ao banco, nós vamos ter famílias sem dinheiro para pagar os colégios dos filhos, vamos ter as famílias em grandes dificuldades económicas, e dizemos-lhe assim, agora vão X dias para casa, que é, como eu já estava a dizer, de facto esse era o fundamento há 10 anos atrás ou mais, agora estes dias vocês vão para casa e vão aproveitar para gastar o dinheiro que não têm, não é? Portanto, a ideia de que a economia só funciona se o capital circular é de facto uma ideia que faz com que a economia capitalista tenha, em bom rigor, tenha sucesso, ou seja, a economia só funciona se o dinheiro mudar de mãos, é prática, mas temos que ver ao seguinte, dentro daquela premissa, ok, se as pessoas tiverem mais dinheiro vão gastar mais dinheiro, peço desculpa, se as pessoas tiverem mais tempo livre, mais disponível, vão gastar mais dinheiro, isso funcionava de facto fora de uma época de crise. Agora, a mim, porque de outro modo, a tendência, digo eu, a tendência será as pessoas arranjarem um outro emprego, nos outros 2 dias ou 3 dias, para pagarem as contas que eles não podem suportar. Ou seja, passamos de uma economia que supostamente devia ser de bem-estar ou de maior bem-estar, para uma economia de maior dor e sofrimento. Este é o que eu temo. A mim o que me mete impressão é ver partidos supostamente da ala esquerda que deveriam ser sensíveis ao bem-estar dos trabalhadores, a defenderem agora como se fosse uma grande panaceia, a dizerem claramente que não percebem exatamente nada sobre o assunto. Ah, esta semana de 4 dias de trabalho, sim, funciona muito bem. Vai funcionar muito bem. Vai, é capaz de funcionar muito bem na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, se calhar também na França. Mas em Portugal, perante…
Na França.
Se calhar, não é? Já não digo na Inglaterra, que se calhar vão passar pelo de nós. Mas o que acontece…
Na França já funciona.
Pronto, ok. O que se está a fazer neste momento, claro que é um teste piloto, é demonstrar claramente que os partidos de esquerda que estão alinhados com este tipo de situação não estão a perceber de facto de que é que estão a falar, porque estão a criar condições para que as pessoas sofram mais, trabalhem mais, porque para pagar as contas que entretanto, na altura em que havia alguma folga, para pagar as dívidas que eles entretanto fizeram neste momento de folga, lá atrás, há 5, 6, 7 anos.
É verdade, por falar no Partido Comunista, eu não sei se falaste no Partido Comunista, mas lembrei-me agora.
Eu só gostava de dizer uma coisa ainda em relação a isso, é que eu sempre fui adepta da semana dos 4 dias, porque sempre achei que era uma ideia, uma possibilidade de facto de nós termos, concentrarmos a nossa produtividade em 4 dias e conseguirmos depois desfrutar de algum tempo. E deixem-me aqui só dizer-vos uma coisa, destes 2 anos de pandemia o que se verificou foi que as pessoas, por exemplo, em teletrabalho, acabaram por estar muito mais presas, por terem muito mais que trabalhar e estarem muitos mais dias. Havia pessoas que inclusive estavam quase, pelo menos parcialmente, ao sábado e ao domingo para conseguirem adiantar algumas coisas. E portanto, de facto eu acho que nos dias que correm, eu acho que realmente a semana dos 4 dias pode ser muito mais exigente, mas também para pessoas, e agora aqui se calhar eu não deixo de concordar contigo, Paulo, mas também continuo a insistir também um bocado nesta pedra de toque, que as pessoas efetivamente aquilo que mais se queixavam foi, era de também não terem tempo de qualidade em família. Uma coisa é estar com a família em casa e ter que trabalhar ao mesmo tempo e ter que fazer uma série de tarefas em simultâneo, outra coisa é estar com a família num tempo que é assumidamente de lazer. E isso é muito mais tranquilizante e liberta as pessoas também do seu stress diário. Portanto, tendo que compensar essas 8 horas semanais, se calhar provavelmente haveria quem optasse por esta semana, e eu acho que se calhar poderá ser mesmo isso que irá acontecer. É quem quiser, aliás, há a mesma semelhança, a semelhança do teletrabalho, que já há muitas empresas que dão a escolher aos trabalhadores como querem estar as suas horas de trabalho, se é em teletrabalho, nesse formato, se é misto, se é no local de trabalho, também com esta, com a semana dos 4 dias, já se tem também vindo a falar que poderá ser uma opção de cada um, porque há pessoas que podem optar pela semana dos 4 dias, há outras que não se importam de estar os 5 dias. Por isso.
Não, realmente para as empresas, principalmente produtivas, de base industrial, que seja muito difícil eles conseguirem isso.
Não, não. São turnos, não é?
Equivale a ter que duplicar as equipas para manter a fábrica a trabalhar.
Ou então, isto pela robotização e pela domótica.
Ah, sim, claro, também.
Muitos, ou se calhar até a grande parte dos postos de trabalho na indústria, podem ser substituídos por equipamentos.
Sim, claro.
Às vezes basta um simples braço, não é?
Sim, é verdade.
Sim, neste momento é possível.
É o futuro, consoante os preços, os salários vão subindo, naturalmente que as pessoas vão ser substituindo por máquinas. Portanto, sim, é preciso pensarmos que nada disto é inócuo. Nada disto é inócuo. Eu defendo, de facto, uma grande flexibilização do trabalho, que não baseada unicamente na questão dos horários, ou trabalho-hora, porque o trabalho-hora faz parte de uma perspectiva que, quanto a mim, está ultrapassada.
Sim, é uma mentalidade.
Mas atenção, que isto pode trazer para o trabalhador, pode trazer um grande revés.
Uhum.
E os partidos de esquerda não estão a ver isso, que é uma coisa que me mete impressão, mas pronto, eu não sou de esquerda nem de direita, não me faz calma.
Era isso que há pouco ia apontar. Curiosamente, o Partido Comunista Russo veio condenar a guerra e a invasão da Ucrânia. O nosso Partido Comunista Português não alterou a sua posição, entretanto, ou alterou, não sei.
Olha, em relação à invasão do Tibete, nunca mudou. Uhum. Em relação à invasão de Taiwan, nunca mudou. Portanto, o que é que havia de mudar em relação à Ucrânia?
Não, só pelo facto do seu congénero russo, a quem provavelmente deverá algumas explicações, entre outras coisas, não é?
Mas eles também demoraram, o Partido Comunista Russo também demorou, não é? Era uma coisa tão evidente, já podiam ter dito, não é?
Pois, exatamente. Demorou o seu tempo, não é?
Vocês estão... Isso significa que era o quê? Que isto funciona ao ralenti, então...
Não sei. Não, eu acho que o Partido Comunista Português deve ter sido apanhado de surpresa e agora não sei como é que ele vai reagir.
Mas passam a bota.
Pois, se o próprio Partido Comunista Russo toma esta posição de condenação da guerra, em que situação e em que estado deixa o Partido Comunista Português perante o mesmo facto? Não sei, tenho alguma dificuldade em perceber o que é que pode vir a ser feito.
O PCP ainda deve estar a perguntar a invasão, mas qual é a invasão?
Pode ser que nós saibamos alguma coisa quando chegar a festa do Avante.
um dia destes vão-nos acusar de falta de neutralidade e isenção, mas o que é facto é que isto acaba por ser um desvario completo. Eu não estou a falar só do Partido Comunista Português, é um desvario em relação a muitas outras matérias. E temos várias até, e continuamos aqui a esgrimir pelo menos algumas. E a última das quais tem a ver com o que o próprio presidente, o ex-presidente Cavaco Silva, que voltou à vida dos vivos e, portanto, tem feito crónicas e artigos de opinião muito interessantes. Eu, para vos ser sincero, eu acho que a melhor resposta às questões levantadas pelo ex-presidente Cavaco Silva foi dada, e eu acompanho, pelo próprio e atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Vou ler,
concordo,
interiorizar e não vou comentar. Foi a mais interessante, o mais interessante comentário que eu vi em relação às divagações de Cavaco Silva.
Vou ler, vou interiorizar e não vou comentar, pois. Na verdade é difícil. É difícil. É difícil comentar o que quer que seja, porque, na verdade, ao fim de... Ora bem, as eleições foram em janeiro, certo? Estamos em junho. Pois, foram em janeiro, não, mas depois foram replicadas as eleições. Exato, das comunidades, embora, quer dizer, já se soubesse quem tinha sido António Costa a vencer e o PS. Pois, demorar este tempo todo para dar os parabéns a António Costa pela vitória, olha, eu acho que também estamos aqui num processo idêntico ao Partido Comunista Russo face à Ucrânia, à guerra da Ucrânia, porque realmente isto tudo funciona ao ralenti. É preciso processar a informação e depois ver o que é que se vai dizer. E na verdade, o que Cavaco Silva, enfim, depois de dar os parabéns, desafiou Costa a fazer melhor do que ele, não é? Portanto, não sei.
É uma coisinha tão portuguesa essa.
É comezinha, não é?
Tem-se em grande conta, não é?
Pois.
Cavaco Silva é, de facto, um grande comedor de bolo rei. Eu diria que, e não estou só a fazer comparação entre presidentes da República, eu acho que nunca vi ninguém que fosse capaz de encher tanta boca com uma fatia de bolo rei. E isso ficou-me na memória. Portanto, não é fácil, até porque o bolo rei é um bolo seco.
Exatamente.
Tirando isso, todos nós nos lembramos de algumas frases que demonstram opacidade, mas também a arrogância de personagem, não é? Que é o que raramente se engana, não é? E também
e não raramente tem dúvidas.
E nunca tem dúvidas. Ora, quem não tem dúvidas?
Raramente se engana e nunca tem dúvidas, não é?
Mas o princípio é exatamente o mesmo. Uma pessoa que não tem dúvidas nunca foi capaz de se ler, nem ler o mundo. Essa é uma pessoa que vive para ele. E, portanto, não me merece grande consideração. Agora, gostaria de dizer uma coisa só para terminar, e não vou dizer que seja lapidar o que vou dizer, mas é unicamente para as pessoas a pensar. É Cavaco Silva, assim como o próprio Sócrates, por razões completamente distintas e opostas, como deverão compreender, são dois personagens da nossa história que se calhar não têm nela lugar. E isto leva-nos para outros questionamentos. Este é que é o grande problema, é que nós temos pessoas que foram muito importantes para o país, não é? Mas que se calhar não vão ter lugar na história.
Uhum.
E temos que pensar sobre isso, que assim, nenhum de nós se revê numa história onde nos livros de escola dos nossos netos venha a fotografia do Cavaco Silva e de Sócrates. Eu não fazendo qualquer tipo de julgamento final, mas são personagens que eu acho que não devem ter lugar na primeira linha da história. Exatamente porquê? Porque são pessoas que demonstraram claramente que estiveram sempre do lado do seu umbigo. Isso a mim mete muita impressão.
Olha, ao que parece, nem Rui Rio, porque Cavaco Silva também não foi lá muito simpático. Aliás, até foi, acho, muito mais, diria...
Contundente
em relação ao Rui Rio.
Sim, sem dúvida.
Faz-me lembrar aqueles animais que quando sentem o sangue, ou seja, que alguém está ferido, atacam, não é? Portanto, ele poderia ter feito isto quando, poderia ter falado do Rui Rio quando ele ganhou as eleições, ele falou. Podia ter falado do Rui Rio quando ele era, de facto, de uma forma concreta e tinha o apoio de todos os sociais-democratas, ele não falou. Uhum. Ele só aproveita para falar quando há alguma ansiedade à volta dos personagens. Também não, acho que não lhe fica bem.
Sim, sim.
Sim, isso é muito feio. É muito feio. É muito feio, porque, na verdade, quando as pessoas estão mais fragilizadas, não devem ser demolidas. E ele tem essa virtude de atacar sempre, não é quando as pessoas estão no modo de cima, é sempre quando as pessoas estão no modo de baixo. E, na verdade, até me pareceu fiquei algo surpreendida com isso, porque, na verdade, Rui Rio sempre me pareceu que nutria grande simpatia e grande respeito. Estima, respeito por Cavaco Silva. Vi-o até como um exemplo, até porque ambos partilham a mesma área de estudo, não é? São ambos economistas e, portanto, ambos rigorosos e preocupados com as contas, têm muito mais até que os aproxima, é muito mais o que os aproxima do que aquilo que os separa, não é? Que os divide. E, portanto, mesmo na sua forma de atuação, são muito semelhantes. E eu, de facto, fiquei algo surpreendida com esta crítica, porque não estava à espera que isso acontecesse, vindo de Cavaco, de alguém que é, enfim, também um modelo a seguir para Rui Rio, e que Rui Rio, inclusive, durante a sua presidência no partido, até enalteceu por várias vezes, e se defendeu, portanto, achei um bocado feio.
Vocês acham que esta crítica não velada de Cavaco Silva a Rui Rio poderá pôr em causa qualquer ambição que Rui Rio possa vir a ter em se candidatar à Câmara Municipal do Porto outra vez?
Não sei, Rui Rio diz que saiu de cena. Com esta eleição diz que saiu da política, da vida ativa política. Mas isso só o futuro o dirá, não é?
O Rui Rio e Cavaco Silva, eu diria que são juiz de pares das mesmas causas. E gostava de lembrar aqui uma questão que para nós, portuenses, era central na leitura que fazíamos do Rui Rio quando ele foi presidente da Câmara, que era o Rui Rio dizia que quando lhe falavam em cultura ele pegava logo na máquina de calcular. Qualquer coisa que se percebe se estivermos a falar de uma mercearia, não é? E ele de facto foi um gestor mercieiro. E Cavaco Silva, no que diz respeito à cultura, tinha exatamente a mesma perspectiva, ou seja, foi uma pessoa que nunca foi capaz, e ele e os seus governos nunca foram capazes de fazer uma leitura correta a propósito do que era a cultura e do que deveria ser o futuro da cultura. Aliás, lembro que nesses governos PSD nós tivemos um dos momentos mais baixos e mais tristes da história da cultura em Portugal. Aliás, veja-se que Cavaco Silva e os seus governos foram responsáveis pelo bater de portas do nosso Prémio Nobel. Né? Portanto, ele foi escorraçado, o nosso Prémio Nobel foi escorraçado, com uma leitura de um tal indivíduo chamado Sousa Lara, que penso que esteve no Chega e agora saiu, e esteve no Chega, saiu por uma questão de ia perder a reforma, não sei o quê, que estaria bem no Chega, não é? Mas não estaria bem num Partido Social Democrata. Mas pronto, portanto, Rui Rio e Cavaco Silva têm muito em comum relativamente à questão da cultura. E é pena de facto que Cavaco Silva tenha aproveitado o momento em que Rui Rio estava numa circunstância menos feliz para o atacar. Mas faz parte da maneira de ser de Cavaco Silva, que é um personagem que eu acho absolutamente sinistro. E mais não direi. Mas a política está cheia, de facto, de circunstâncias que nos surpreendem, não é? Nós ainda esta semana vimos, e por termos falado em Rui Rio, vimos, não porque tenha qualquer tipo de semelhança, porque são dois personagens que até não simpatizam nada um com o outro, se calhar se simpatizaram, mas agora não simpatizam, Rui Rio não simpatiza nada com Rui Moreira, e Rui Moreira decidiu bater com a porta da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, confundindo-se aqui um pouco o que é descentralização, a péssima descentralização que advém das políticas dos governos de PSD e PS, portanto uma descentralização atamancada, confundindo, digo eu, a descentralização, porque a descentralização relativamente aos aspectos que estavam em causa e refirma a batida de porta por parte do Rui Moreira, aquilo que estava em causa era a descentralização da educação. Note-se que isso não foi dito pelos meios de comunicação social, mas o Porto assumiu as competências de centralização da educação em abril, assumiu questões formais, legais, ou seja, o Porto interpôs uma providência cautelar e depois tentou ir junto do Tribunal na tentativa de que se atrasasse este processo de assunção das competências de centralização, não conseguiu, e agora, aqui há uns dias, confundindo-se isto tudo, portanto não está em causa a descentralização, que esse é facto, confundindo-se isto tudo, o Porto bateu com a porta da Associação Nacional de Municípios, tendo, claro, naturalmente, a Rui Moreira a razão no que diz respeito à forma como este assunto foi tratado, especialmente no que diz respeito ao dinheiro que viria para cada, ou seja, que o Estado Central viria a distribuir para a Câmara do Porto, por efeitos desta descentralização de competências em educação, relativamente a algumas escolas. Também não se disse que o Porto não assumia as melhores escolas, ou seja, a Câmara do Porto assume as escolas com mais dificuldades, o que não significa de maneira nenhuma que estamos a falar dos edifícios mais degradados. Não. O que está aqui em causa é que confundiu-se alhos com bugalhos. O Porto já, de facto, legalmente, teve de assumir a descentralização de competências para a educação e, entretanto, a Câmara Municipal do Porto deu um sinal de desagrado, quanto a mim, de forma errada. Porquê? Porque, aliás, o próprio Presidente da República já veio dizer que toda esta circunstância originada pelo Porto, com grande pena minha, que iria atrasar ou iria contribuir para o atraso na tal descentralização de competências, porque aqui não falamos só da questão da educação, e criou-se aqui uma grande atrapalhada, dando mais a entender, quanto a mim, erradamente, dando a entender que o Porto pode ter um papel diferente de todas as outras, todos os outros concelhos, todos os outros municípios do país. O que me parece uma falta de solidariedade brutal, e penso que nem os portugueses sequer estão de acordo com isso, ou seja, só porque não temos, que não nos dão o dinheiro que nós queremos, não vamos esquecer que temos que ser solidários também com os outros municípios.
Mas vamos terminar por aqui, porque já chegamos ao final de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Para a semana, estamos por aqui.